Muito bem, meus irmãos, graças a Deus. Depois a Sueli então vai falar o nome da rapaziada toda aí, né? Tá bem? Na próxima participação e daqui a pouquinho a gente já vai dar a oportunidade a vocês novamente. Vamos lá, quero que você abra sua Bíblia ou acompanhe pelo telão agora, Gálatas capítulo 5. Nós estamos coloca para a gente antes, Felipe, a nossa temática do ano. Nós estamos trabalhando com esses três pilares aí, você que está acompanhando o culto desde o dia 31 de dezembro, no culto da virada, você já está entendendo aquilo que Deus está dizendo para a gente, para a maneira que nós vamos viver o ano, do que nós vamos nos alimentar e no que vamos pensar para o ano de 2024. E é claro, é óbvio, que isso não é uma temática que nos atinge apenas para o ano de 2024. Se somos cristãos, nós vamos viver a nossa vida a partir desses pilares, dos quais Deus está nos orientando a partir dos escritos de Filipenses. Mas os três pilares são: alegrai-vos no Senhor. Vamos falar juntos pelo telão? Alegrai-vos no Senhor. Número 2, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Vamos juntos? Seja. E por último, não andeis ansiosos. Vamos juntos? Não andeis. E aí eu complemento, como o texto bíblico vai nos dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma. Essa temática está em Filipenses, capítulo 4. Antes de lermos o texto de Gálatas, coloca para a gente, Felipe, meninos da comunicação, Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 4, para que você entenda da onde que Deus nos orientou, Deus tem falado ao nosso coração daquilo que vai nos nortear em nossa argumentação aqui para o ano de 2024. Então, Filipenses, capítulo 4, verso 4, vai dizer: alegrem-se sempre no Senhor, direi novamente, alegrem-se. Se você quiser ouvir um pouco mais sobre esse primeiro pilar, os sermões do mês de janeiro foram todos embasados nesse versículo. E aí a gente estudou bastante aqui sobre muita coisa, sobre a ideia de ter a alegria em Deus, apesar das adversidades que nós estamos passando. Você imagina como que está a cabeça do Rodrigo, que foi internado para fazer o transplante, da mamãe que levou, da família. É possível, diante de uma situação, estou falando aqui de maneira bem realista, é possível ter alegria no Senhor diante de um fator desse, há tanto tempo esperando um órgão compatível? Quando chega o órgão compatível, quando ele vai para o hospital, volta para casa porque ele não estava bem de saúde para fazer o transplante. Como é que a gente fica? Cadê a alegria do Senhor aí? Ela está. Está no nosso coração. Porque a alegria, assim como a paz do Senhor que está em nós, independe das circunstâncias que nós estamos vivendo. Ué, pastor, então você vai ver uma pessoa passando por um problema desse tamanho e você vai encontrar com ela na rua, ela está ali dando gargalhadas. Não é nada disso. A ideia que está sendo plantada aqui aos filipenses pelo apóstolo Paulo, igreja essa que era pastoreada por Lucas e que agora precisava ser um direcionador, não é uma alegria para inglês ver, não é uma alegria de estereótipo, não é uma alegria que você fica rindo toda a vida porque você, eu sou alegre no Senhor, não. Muitas vezes nós estamos chorando. Muitas vezes as lágrimas estão rolando no nosso rosto. Muitas vezes nosso coração está apertadíssimo. Mas nós temos uma alegria. Nós temos uma plataforma de crença que nos diz: Deus está cuidando de tudo. Sim ou não, irmãos? Deus está cuidando de tudo. Se eu e você, como pessoas que um dia entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, aos cuidados dEle, e que nós repetimos durante toda a nossa existência: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. E se a gente acredita nisso, agora é hora de confiar. Agora é hora de dizer: Senhor é o meu pastor. Significa dizer que bom pastor é o meu dono. É isso que significa a palavra Senhor. Quando nós temos o Senhor na nossa vida, Ele é o nosso dono. Se Ele é o nosso dono, por ser um pastor que nos ama, Ele cuida das suas ovelhas, Ele cuida dos seus filhos. Então, por isso, independente das circunstâncias que estivermos passando, Nós temos motivos para ainda assim louvá-lo. Nós temos motivos ainda para estar com o coração cheio de uma alegria que o mundo não conhece. As pessoas que convivem com você nem conseguem entender. Você vai daqui a pouco, nós vamos participar do culto fúnebre do pastor Edgar. Mas o que vai acontecer lá? Louvor, adoração. Pastor, nem parece que é uma perda para os filhos, para os netos, para os sobrinhos, é uma perda. Mas ainda assim há uma alegria, porque sabemos que nós estamos aqui neste mundo de passagem. Pastor Edgar pregou sobre isso. Pastor Edgar levou pessoas, pela ação do Espírito Santo, a conhecerem essa alegria em Cristo Jesus. Então, por isso, daqui a pouco, quando participarmos lá do culto fúnebre, haverá uma alegria que está dentro do nosso coração, por saber que o nosso corpo terreno fica nessa terra, mas o nosso espírito volta com Deus. É isso que o apóstolo Paulo está tentando dizer aos filipenses. E se você quiser recapitular isso tudo, você pode assistir os cultos no YouTube, no Facebook ou no Spotify. Lá no Spotify está apenas os sermões. Mas da onde que vem essa alegria? Vem de Deus. Então agora, Gálatas capítulo 5, a partir do verso 25, coloca no telão para a gente. Não tenho o que te dizer, eu não tenho como ficar aqui fazendo uma dinâmica, fazendo um trabalho de discurso positivista, dizendo não, tudo vai dar certo, porque se você pensar positivo, as coisas vão acontecer. Não, não é assim que funciona. A gente está vivendo um tempo que esse discurso positivista, de que se você pensa positivo, de que se você fala de maneira positiva, as coisas vão acontecer. No mundo espiritual não é bem assim não. É claro que nós temos o entendimento de que nós temos que ser pessoas positivas. Nós somos pessoas que pensam para frente. Nós somos pessoas, sim, que em Cristo Jesus, pela vida que Ele nos deu, a gente enxerga até os problemas da vida de uma outra maneira. É claro, mas isso é por causa de Deus. As coisas vão dar certo por causa de Deus. E mesmo quando parece que deu errado, Deus ainda continua no controle. Então, da onde que sai essa alegria? Diz o texto bíblico de Gálatas, capítulo 5, verso 25. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Que Espírito, gente? Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, como terceira pessoa da Trindade, como pessoa de Deus que habita em nossos corações hoje, há um relacionamento que a partir do momento que nós fomos convencidos do nosso pecado, da justiça e do juízo de Deus, iniciou-se ali um íntimo relacionamento de Deus com a gente. E aí, voltando um pouquinho atrás, para aqueles que estão andando em Espírito, já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito, viveremos algo que é extraordinário. Que me desculpe a minha sinceridade, mas que tem faltado em nossos púlpitos, em dizer às pessoas: olha, a vida com Deus não é meramente uma religião. A vida com Deus não é meramente vir à igreja, bater o cartão e entregar o dízimo. A vida com Deus é muito mais do que tudo isso. Aqui nós estamos vivendo a pontinha do iceberg. Aqui nós estamos vivendo um pouquinho do que é a vida com Deus. A vida em comunhão, a gente encontrar com os irmãos, a gente poder vir à igreja, a gente poder ser pastoreado, a gente poder colocar os nossos filhos lá no ministério infantil para receber uma ministração. Você está envolvido em ministério da igreja, isso é uma parte. Agora tem muito mais. Não aceite esse raciocínio mediano de que se você vem à igreja, já basta. Não basta. É por isso que a vida com Deus, ela vai muito além de um culto. A vida de adoração que a Suelen está aí ministrando pelas igrejas junto com vocês, meninos da banda, vai muito mais do que uma reunião de uma hora, duas horas. Vai muito mais do que um mero momento. Porque se fosse só o mero momento, não que seja pouca coisa, mas se a vida com Deus fosse só isso aqui, não estou desmerecendo o encontro, mas eu estou dizendo que seria pouco demais, Porque quando a gente sair aqui por essas portas, irão acontecer muitas coisas. Coisas que irão nos provar. Coisas que irão nos testar. Coisas que irão forçar a gente. Opa, eu acredito mesmo naquilo que o pastor estava falando. Você acredita porque você vive. Você vive um relacionamento com Deus. Então, por que que nós podemos ter uma alegria no Senhor? Porque é um fruto de uma vida com Deus. Olha o que que o texto vai dizer em Gálatas capítulo 5. Agora no verso 22. Verso 21, o texto vai dizer sobre o fruto da carne. Ou seja, se você investe na sua natureza humana, se você meramente investe nas suas vontades, se você investe apenas naquilo que todos nós aqui temos, existe uma carne que está aqui. A gente vai ter consequências dessas atitudes. Mas se nós investirmos numa espiritualidade ou ao modo de Deus, naturalmente você vai experimentar o fruto desse relacionamento com Deus. Diga amém. Sabe por quê? Porque isso vai além desse discurso aqui. Isso vai para a sua casa. E olha o que que o texto vai dizer. Não sei qual é a versão que vocês estão colocando, meninos, mas tenta encontrar a versão que eu vou usar aqui. NVI, por favor. Mas o fruto do Espírito é, número 1, amor. Por isso que agora a gente vai começar a falar sobre amabilidade. Amabilidade. Essa forma de viver a vida nos tornando pessoas cada vez mais amáveis. Pastor, que utopia. Pastor, as pessoas não são amáveis. Pastor, as pessoas são cruéis. Pastor, as pessoas são ruins. As pessoas são mentirosas. As pessoas são carnais. As pessoas são... Sim, pessoas são isso tudo. Mas quando a gente se encontra com Deus e com Jesus Cristo, para a salvação em Cristo, o nosso jeito de viver a vida muda. A nossa forma de encarar os problemas muda. E a partir do momento que você investe nas coisas espirituais, vocês tocaram algumas músicas aqui? Foi para Deus? Foi. Então vocês estão investindo no espiritual. Você na sua casa teve um tempo de oração? A sós com Deus, você está investindo na sua vida espiritual. Lá no seu trabalho, você está fazendo o seu melhor. Você está quebrando esse paradigma de que crente é tudo ruim. De empresários que estão dizendo por aí que contratam qualquer tipo de pessoa, menos crente. A gente quebra esse paradigma. Sabe o que, como? Quando a gente chega cedo no nosso trabalho, isso é fruto do Espírito Santo na nossa vida. Quando a gente toca e toca com excelência. Quando a gente não precisa o ministro de louvor ficar implorando para o ministério de louvor pegar as músicas em casa, a gente pega porque a gente está fazendo o nosso melhor para Deus. Quando a gente chega na igreja e a gente abre a nossa vida, o nosso relacionamento, dando chance das pessoas nos conhecerem um pouco mais. Isso é fruto do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo é uma vida em amor. Aquela vida de mentira, aquela vida de pecado, aquela vida de escravidão foi quebrada. Porque nós nascemos de novo e agora nós temos um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, que aí independe de mim, que sou o seu pastor. E aí depende de você, de voltar para sua casa e continuar estudando esse texto, fazer igual os bereanos faziam lá no livro de Atos, que aquilo que os apóstolos pregavam, eles iam conferir para ver se aquilo realmente estava nas escrituras, se aquilo estava correto. Por isso que a vida com Deus, ela é maravilhosa, ela é abençoadora, porque o ser humano tinha tudo para dar errado, e em parte deu errado. Mas Deus, em seu infinito amor, não satisfeito com essa tragédia humanitária que está acontecendo por aí, Deus enviou Jesus. Para quê, gente? O negócio já tinha ido. O mundo jaz no maligno mesmo. Para que Deus ainda vai mais uma vez? Porque o plano de salvação já estava previsto. Desde quando Deus cria o homem, quando Ele planeja tudo, como que as coisas iam se decorrer, Deus é óbvio que Ele já sabia que o homem teria a possibilidade de errar, e o homem errou, escolheu desobedecer, mas o plano perfeito de Deus já estava feito. Parece que como que o homem, a humanidade, tivesse escorrido das mãos de Deus em pecado, mas em Cristo Jesus, Deus traz a humanidade de volta. Só que agora depende de Deus em primeiro lugar, e Ele já deu o primeiro passo. E é por isso que a gente convida as pessoas a aceitar a Jesus. É por isso que a gente diz, e aí? O que você vai fazer com isso tudo que você está vivendo agora com Deus? Vamos tornar essa fé consequente? Vamos pedir o batismo, que embaixo é o batistério, tá? A gente ama abrir esse batistério para batizar pessoas. É por isso que a gente dá oportunidade às pessoas para trabalharem o ministério. É por isso que ontem aqui no mutirão parecia uma festa. A gente trabalhando, varrendo, tudo sujo de poeira aqui, mas a gente estava trabalhando para Deus. Varrendo tudo, lavando tudo, ainda vão ter que lavar um bocado de coisa aí, porque esse negócio de emassar a parede é um caos, né? Olha, tinha poeira em tudo quanto é lugar nessa igreja. Mas a gente faz com amor, porque a gente está vivendo um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Amém? Só que isso, a alegria do Senhor é um fruto, como o texto vai dizer. Mas o fruto do Espírito é amor. Número 2. Alegria. Número 3, paz. Número 4, paciência, pela minha versão. Número 5, amabilidade. Número 6, bondade. Número 7, fidelidade. Número 8, mansidão. Número 9, domínio próprio. Então, irmãos, Deus tem tanta coisa para ensinar a gente aqui. Se a gente está tendo um relacionamento de verdade com o Senhor, e eu acredito no fundo do meu coração, que nós temos aqui muitas pessoas que estão tendo um relacionamento sincero com Deus. Isso aqui vai acontecer naturalmente na nossa vida. Vamos começar de trás para frente, e aí eu vou pedir os meninos para se prepararem, porque nós queremos adorar a Deus um pouco mais com vocês. Podem ir subindo para o altar, por favor. Se você está mantendo um relacionamento íntimo e verdadeiro e pessoal com o Senhor, domínio próprio vai aparecer na sua vida. O que é domínio próprio? Domínio próprio é você conter a sua língua. É você dominar as suas ações pelo Espírito Santo. Ah, irmãos, é verdade. Basta você andar por aí dirigindo um carro que você vai ver que tem muita coisa acontecendo que tenta tirar a tua paz. Que tenta tirar você do prumo. Que tenta fazer com que você venha explodir em uma fúria. Eu sou humano. E quando eu tomo uma fechada... Vamos ser sinceros aqui, né? Mas aí vem o quê? O Espírito Santo de Deus, que não é um brinquedinho. O Espírito Santo não é um... Age na nossa vida quando a gente liga e desliga. O Espírito Santo não é... Um convidado que fica fora da nossa vida e quando a gente precisa, a gente fala, vem aqui. Não. Bota na sua conta, todo momento que você se descontrolou. Bota na sua conta, foi sua escolha, gritar, berrar, explodir, botar palavras que não eram para estar na sua boca. Foi sua responsabilidade, porque o Espírito Santo, se você permitir, ele fará o papel dele, mas nós temos que querer. É nossa responsabilidade. O Espírito Santo, ele está em nós, mas quanto mais você se encher dele, naturalmente o domínio próprio vai acontecer, assim como sermos pessoas mais mansas, mais tranquilas. Como é gostoso a gente fazer esse exercício. As coisas vão acontecendo, aí você tem duas escolhas. Um problema aconteceu. Aí você vem, tem lá o problema. Aí você fala, agora eu vou explodir ou eu vou agir com mansidão, com tranquilidade. Irmãos, eu já tive momentos de explosão. Foi péssimo. Foi ruim. Eu machuquei pessoas. Eu falei coisas que não era para eu falar. Mas toda vez que eu procuro agir com mais mansidão, como um fruto natural da presença de Deus em mim, foi melhor. Meu coração ficou mais tranquilo e eu pude viver uma vida mais tranquila em Deus. E aí continua o fruto do Espírito, a fidelidade, a bondade, a amabilidade, a paciência, a paz, a alegria e o amor. Eu quero te convidar nesta manhã, em nome de Jesus. Nós estamos começando o ano, alguém disse, né? O ano de 2024 começou porque passou o feriado de carnaval. O ano já começou mesmo, é claro. Mas mentalmente isso tem, sei lá, tem uma ação em nós. Parece que assim, bem, o ano começou, agora eu vou fazer a vida diferente, eu vou fazer dieta, eu vou fazer um monte de coisa. A gente faz um monte de promessa no início do ano. Irmãos, mas aproveite a oportunidade, que tal? Estamos no mês 2 de 2024, mês de fevereiro. Eu acho que a gente pode aproveitar esse início de ano, sim. Para a gente falar, Senhor, me ajuda. Me ajuda nessa caminhada. Senhor, me ajuda a ser uma pessoa mais mansa. Senhor, me ajuda a ter mais alegria. Me ajuda a ter paz. Me dê essa paz a cada dia. Senhor, me ajuda com esse negócio aí do domínio próprio. Senhor, como que eu preciso disso? Eu preciso de controle. Eu preciso que o Senhor me controle. E aí a gente tem que fazer uma oração muito sincera, muito honesta, pela qual eu sugiro a você que abaixe sua cabeça. Eu sugiro a você que abaixe sua cabeça. E não é porque eu que estou pregando, não é só porque você está na igreja, mas eu sugiro a você que agora, nesse início de ano, mais uma vez, você possa falar, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou aqui, quero e preciso desse relacionamento mais aprofundado com o Senhor. Pai, eu estou aqui ouvindo essas palavras. Eu estou aqui dizendo que a alegria do Senhor é a nossa força. Que nós devemos nos alegrar no Senhor sempre, mas sem um relacionamento íntimo e pessoal contigo, isso não é possível. Senhor, eu quero muito que eu consiga, nas minhas ações, ser uma pessoa mais amável, mas sem relacionamento íntimo e pessoal contigo, eu não vou conseguir. Então, humildemente, eu faço essa oração. Me ajude nesta caminhada, nessa jornada chamada vida. Me ajude na vida a ser uma pessoa dominada, controlada e que eu consiga viver cada fruto desse proposto pela tua palavra como uma consequência natural do teu Espírito Santo em minha vida. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu espero que você tenha feito essa oração também, com todo o seu vigor, com todo o teu coração, para a glória do Senhor Jesus.